Olá! Está começando o 115º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Firmou Consultoria e pela ExpressVPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, eu tenho por aqui a Bia Kunze, garota sem fio. Bia, tudo bem?
Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal! Ah, gente, planejamento é uma coisa complicada, né?
Só funciona na teoria, né?
A gente tá gravando podcast aqui, eu mudei o horário com o Marcos, aí agora eu desmudei, a gente voltou pro horário antigo. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa, como eu faço muita coisa, eu me planejo muito bem. E eu tô há 2 semanas organizando meus horários, remanejando compromisso. Aí você tem academia, tem médico, tem trabalho, tem estudos, tem aula. Aí quando começa a semana, né, você descobre lá que uma disciplina que você ia fazer não vai fazer mais, porque tinha 3 pré-requisitos, aí eu descobri que tinha 4. Mas como assim? Não está lá no site, não está na ficha. Não... Ah, é, pois é, esquecemos de colocar.
Ah, só isso.
Só isso. Eu falei, caramba, agora eu vou ter que procurar todo mundo que eu remarquei e vou ter que desfazer todos os meus planos. Eu tenho um problema pra lidar com isso, sabe? Eu acho que eu tenho que tratar isso na terapia, porque eu fico uns 2 dias, assim, muito mal-humorada com esse tipo de coisa, né? Porque o Marcos sabe o quanto eu sou chato, né? Se eu tenho algum imprevisto, se eu me planejo, se tem alguma coisa, aviso com antecedência, né, Marcos? Eu evito, assim, dar o bolo nas pessoas, até pra consulta médica, né? Eu sei que às vezes tem que desmarcar no dia e tal, né? Você passa mal, não vai conseguir ir, mas eu sempre tento desmarcar, assim, pelo menos 1 ou 2 dias antes, que você libera um horário para uma outra pessoa que está precisando da consulta com urgência, né? Então, eu gosto de ser assim. Quando alguma coisa dá errada por desorganização do outro, dos outros, eu fico muito mal-humorada. Nossa, porque eu me planejei, preparei, e já... Daí, passei segunda-feira aqui desfazendo tudo.
E foi
mas
você.
É isso, né, gente? O meu mal de pessoa super organizada, né? Quando as pessoas não acompanham, eu tenho uma frustração grande, né? Ainda mais convivendo com pessoas que são bem desorganizadas. Olha, não é fácil.
A gente que dá mais atenção pra isso, que pensa cuidadosamente nisso, as pessoas... nem se tem gente que não liga pra organização de tempo. Se for, foi. Se não for, não foi. Se dá, beleza. Ah, putz, esqueci de te falar. Esqueci de te falar, é a coisa que eu mais odeio no mundo. Esqueci de te falar. Nossa senhora. E aí, quando depende de terceiros, é sempre um problema. Isso foi uma das coisas que, no mundo de publicidade, me deixou cada vez mais irritado com tudo, assim, né? Porque é tudo muito... o cliente mudou a reunião, que era de sexta pra terça. Tem como tá pronto? Falo, mas já é quarta-feira, terça foi ontem. Então essas coisas acontecem mesmo. E passou muito a me irritar. Concordo com você, existe até um certo nível onde a gente deve demonstrar irritação e falar, gente, vamos lá, mas de um certo nível pra frente a gente tem que aprender a lidar com isso, porque produtividade também é lidar com esses imprevistos, com os desafios, com desviar, né, da falta de organização alheia para ainda assim a gente conseguir fazer as coisas no nosso tempo. Mas, Bia, eu sinto a sua dor, viu?
Nossa, acho que vocês sentem também, né? Tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes aqui também, pelos feedbacks que a gente recebe, como o Matheus, a Sandra, são pessoas super organizadas, eles mandam imagens e até vídeos detalhados dos sistemas de organização. Eu sinto até uma satisfação enorme. São vídeos altamente satisfatórios para pessoas como nós, né, Marcos?
Exato, a gente vê que a palavra da produtividade tá pegando, né? E mais do que isso, o pessoal pega o que a gente comenta e vai adaptando pro próprio dia a dia a ensinar a gente jeitos novos de lidar com isso, o que eu acho a parte mais legal dessa nossa troca aqui.
É todo mundo inspirando todo mundo.
Exato, né? E nesses dias o Ítalo Reis foi lá em gigahertz.fm/feedback e mandou pra gente sobre aquele papo de número, bloquear a chamada que você não conhece, etc. O Ítalo falou que nas 2 últimas semanas tá com muita ligação de spam. Ele falou que nem a funcionalidade da Samsung de bloquear os números que ele tem, tem da agenda, tá funcionando, porque ele diz, acho que descobriram uma forma de burlar isso. Minha solução foi o app Ruscall, que vocês indicaram. Estava recebendo em torno de 30 a 40 ligações por dia, que desespero. E era sempre um número novo, e que não existe porque não recebem chamadas. E ele fala, cheguei a receber em 1 minuto 4 a 5 ligações de números diferentes. Ele falou que é desesperador e agradeceu a dica do Ruscall, que é claro que eu vou deixar de novo na descrição aqui para quem quiser baixar, usar e se proteger desse inferno que essas ligações são do dia a dia, né?
É, a dica pra se livrar disso realmente é essa. Mas outra dica, quando isso acontece, eu acho, não sei se eu contei isso aqui, mas vou contar de novo. Quando você muda um cadastro, um plano seu de celular, cancela uma linha, faz outra, muda de empresa, de algum jeito essas informações circulam entre as companhias e você é atolado de spam. Eu percebi que eu tenho fases de calmaria, tô numa fase de... mais ou menos agora, porque já faz quantos meses que eu mudei para o meu plano de fibra, né? Mudei para um plano de fibra de internet de bairro, né?
Uhum.
Muito satisfeita, fez um ano agora, e eu só tive dois probleminhas, mas que foram resolvidos assim, em poucos minutos, né? Coisa de cabo arrebentar na rua, e imediatamente foi resolvido, né? Não tive problemas de queda, de instabilidade. A velocidade, assim, raramente tive problemas, mas aí eu acho que é os sites que eu acesso, não é necessariamente da minha conexão. Então, por algum motivo, essas informações circulam entre as gigantes, né? E eles passaram muito tempo me enchendo o saco com planos de fibra. Durante a pandemia, quando eu fiz downgrade no meu plano de celular, por motivos óbvios, né? Eu já estava trancada em casa... foi a mesma coisa. E no ano anterior eu tinha cadastrado o meu número lá na Anatel e tal, pra você não receber spam, né? E tinha funcionado. Mas foi eu mudar o meu plano de celular, começou. Então é como se resetasse a sua solicitação na Anatel, alguma coisa assim, e começa. E você tem que fazer de novo, de novo, de novo. Então cuidado, Ítalo. Às vezes você fornece o seu número pra TV a cabo, operador de celular, banco... que mais, imobiliária, nossa, protejam o número de vocês, tá, não distribuam por aí como se não houvesse amanhã, cuidado com esses abaixo-assinados da internet, né, tá todo mundo revoltado com política e tal, aí vem um maluco lá, cria um site que é meramente um capturador de leads, que não vai ter efeito como abaixo-assinado nenhum, uhum. Mas seus dados estão lá bonitinhos. Eu conheço uma pessoa aí que fez isso e tem mais de 3 milhões de e vende por 150 mil aí. Eu fico tão indignada porque eu conheço pessoas do meu convívio que assinaram esse abaixo assinado, né? E estão lá recebendo, né, spam dos correios, spam de banco, spam de maçonaria, spam dos Illuminati, spam, tudo que vocês puderem imaginar de spam. Porque esse site capturou os dados de vocês, fez um banco de dados, vende para terceiros, e aí os terceiros, né, gente, nunca se sabe, né? Então todo cuidado é pouco. Cuidem para quem vocês dão o número de vocês, tá?
Eu tenho... Desde a dica que a gente recebeu aqui de desligar as notificações, eu só lembro que existe o app de telefone quando a gente grava aqui, né? Já é a segunda semana seguida que eu faço isso. Eu contei ontem, foram 28 chamadas, de cada uma de um número diferente também. Então, obrigado mais uma vez ao Marlon que mandou essa dica. E todo mundo, assim, eu já parto hoje em dia da premissa de que é impossível desviar não. É impossível não receber essas chamadas. A gente não tá fazendo nada de errado. A gente existe, logo a gente recebe esse monte de chamada. Então, que bom que os sistemas estão dando essa opção de fazer isso. E eu acho que no futuro próximo vai ser impossível as pessoas terem um telefone e não terem esse tipo de coisa ligada. E vai ser um problema para lidar com quem depende de receber chamada de número desconhecido para conseguir trabalho novo, freelance, esse tipo de coisa. Mas, putz... ou você trabalha ou você recebe ligações, né? Isso tá ficando cada vez mais incompatível ter essas duas coisas. E tem assim, eu também falo que eu parto da premissa de que logo logo não vai mais ter dado novo pra vazar ao nosso respeito. Que já tem tanto vazamento de tanto dado, de tanta empresa, que vai ser tudo um grande domínio público de informações globais das pessoas. Eu acho que isso até vai reduzir o valor dos nossos dados, né? Que hoje em dia, roubou 1 tera de dados de clientes da empresa tal, tá sendo vendido por tanto, daqui a 3 anos, falar, putz, eu já tenho esse dado, tanto faz, né? Os hackers entre si todos vão ter os dados. Então, acho que até chegar lá, a gente vai passar por esse processo e a ligação de spam vai ser... os telefones existem para ter isso, que nem e-mail. E-mail existe para ter spam e de vez em quando para a gente se comunicar. Acho que o telefone já está passando também desse limiar, o que é uma pena. Mas que bom, a gente ajudou o Ítalo com isso, certamente imagino que vai ajudar mais pessoas também. E quem tiver outros métodos, outros apps, manda pra gente, porque eu acho que esse é o assunto que, infelizmente, vai ficar cada vez mais presente aí no dia a dia de todo mundo, né?
Nesse momento, o nosso ouvinte está coçando a testa e perguntando, mas e a LGPD? Pois é, a LGPD foi com Deus, gente. Não, não contem com isso.
Não. Agora, o Ítalo também comentou que migrou do Evernote faz um tempo para o Notion, mas ele não gostou muito do programa e perguntou, Bia, para qual plano, né, que você comentou que foi para mais de R$400 do Evernote? Porque para ele, no site aparece uma promoção de volta às aulas com 40% de desconto, que sairia por R$13,24 por mês no plano anual. E o mais estranho, ele falou, quando entro no site para comparar os preços, tá tudo R$0. Ele até mandou um print, tá mesmo, né? As três categorias.
Então, a gente discutiu isso no episódio passado, eu imediatamente fui lá no site do Evernote e tal, fui ver os planos e realmente tem a promoção de volta às aulas, né? Bem mais em conta. Mas eu acho que estava com algum bug lá para mim, não sei, porque não tava carregando os preços, ele ficava aquela rodinha girando. Eu falei, bom, vou dar algum problema no site aqui, eu vou ver isso depois. Mas realmente tem uma promoção de volta às aulas. E para metade, né, gente? Quase metade, vai para 264. Ainda é bastante, mas não é 410, né? E eu tô pensando ainda em talvez ficar mais um ano, porque eu estou sem tempo, gente. Como eu disse, eu planejei o meu semestre aqui. Tô com um monte de trabalho para fazer. E, nossa, fazer uma migração de mais de 10 mil notas... A essa altura agora, meu plano renova em outubro, né? Tá em cima do laço aí. Então eu acho que eu vou ter que bancar o prejuízo, hein? Prejuízo não, bancar a dor, né? a facada, vou ter que bancar aí por mais um ano e pensar melhor na migração ao longo de 2025. Vamos ver, né? Como é que as coisas vão andar, mas realmente meu problema agora é falta de tempo, falta de... de empenho mesmo, porque eu me empenhei tanto para fazer o meu sistema funcional ao longo desse ano, né, Marcos? Tantas mudanças, não dá agora, eu preciso cuidar das outras coisas da minha vida.
Né? Curioso, entre no site aqui agora, tá aparecendo o preço, tá, com os 40% de desconto, mas não é o preço que o Ítalo falou. Deve estar aparecendo para ele, né, que ele mentiu, que ele viu errado, tá? Mas para mim...
Eu vou ficar de olho, prometo para vocês que eu vou ficar de olho lá no site do Evernote, eu vou cancelar a assinatura pela Play Store, né? Pra renovar pelo site.
Melhor.
Porque pela Play Store vai ser essa burdoada mesmo.
Sim. Isso parece, assim, a técnica Pizza Hut. Nossa pizza é cara, mas tem uma cambalhota, pronto. Você pede uma pizza, ganha duas, né? Toda hora tá rolando uma promoção parecida com essa. Né? Depois volta às aulas, tem o de renovação, etc. Então eles aumentaram o preço, mas eu chuto que sempre vai ter uma desculpa pra oferecer um desconto na assinatura anual, pra aí sim a gente achar que tá na vantagem e assinar, mas ainda assim pagando mais... do que era antes. Aí eu também acho que até fiz essa comparação na semana passada, não sei se eu concluí o raciocínio que foi. Aqui tá aparecendo pra mim, R$270 por ano. Tá, ainda é compatível com o preço de uma assinatura anual de um serviço que você vai usar todos os dias. Sai menos de R$1 por dia pra uma coisa que você usa, que você tira proveito, tira Exatamente. Produtividade. Então, antes era um valor insustentável. Hoje em dia, R$400 por ano, não. Mas com esse desconto aqui, R$265 por ano... Okay.
Fica mais palatável.
É razoável para um uso, né?
A gente entende, né, que o app tá mudando. Eu tô recebendo todo dia aqui mudanças, tanto no mobile quanto no web, das plataformas também. Então, eles estão trabalhando nisso.
Pois é. E o Parucker, inclusive, também mandou pra gente o feedback, agradecendo você, né, por avisar do Evernote, que ele também tinha assinatura de R$80 por ano. Viu na Play Store o preço de R$410, falou que tá meio em cima da hora, né, porque vai mudar logo, então ele tá ainda analisando as opções, mas agradeceu você por ter dado
legal.
Esse alerta. E um outro feedback bem interessante que a gente recebeu, Bia, foi do Kelvin, e eu acho que esse é um daqueles que produtividade não é só tecnologia, né, como a gente vai otimizando o nosso dia a dia para ganhar tempo, focar no que a gente precisa, etc. O Kelvin falou o seguinte... Com a correria de trabalho e estudos, junto da demanda de dois filhos pequenos, um de 2 anos e meio e outro de 2 meses, não estávamos conseguindo fazer uma alimentação correta. Acabamos fazendo o melhor investimento, que foi contratar uma personal chef, e ela nos manda um cardápio, a gente escolhe algumas opções, e depois ela manda a lista de compras e vem em casa preparar a comida. Ela vem uma vez por mês, deixa uma boa variedade de proteínas, carboidratos e legumes, e além de cozinhar, ela deixa as marmitas prontinhas e também limpa a cozinha. Ele falou, estamos comendo melhor, com menos desperdício de comida, que eu acho que, independente se você tem filhos ou não, né, vida sozinho, vida de casal, você sempre compra, nossa, tô comprando certinho as refeições, segunda, sexta-feira, almoço, janta, sobra, você acaba jogando fora, já né, economizou com desperdício e também tá gastando menos com o delivery. Falou que só essa economia já tá pagando até o serviço. Ele não falou o preço, a gente assusta, né, quando vê um personal alguma coisa, fala, nossa, vai ser mó caro, mas tá vendo, só essas duas economias estão já compensando. Ele recomendou, falou, recomendo muito, eu achei bem interessante essa dica dele.
Tá vendo? Gente chique é outra coisa, nossos ouvintes são muito finos. Mas é o que ele falou, você coloca na ponta do lápis, às vezes as coisas não são tão assustadoras quanto parece. Aí a gente tá falando de uma família, filhos, né, cada um com a sua rotina. Hoje em dia todo mundo é super ocupado, até os filhos, né, a criança também tem um monte de compromisso e prova e atividade, os pais sempre em cima ali. Às vezes você acaba ganhando em qualidade de vida, né? Você investe nisso, não sai tão caro aí no longo prazo. E é isso, acaba compensando. A dica é, façam as contas de tudo, quanto vocês gastam. É, tem que se planejar, gente. Hoje em dia, tem tantos serviços, tantas coisas na internet, aplicativos. A gente já chegou a falar de aplicativo de receitas que ele calcula para você os itens que tem que comprar no mercado. Então, tudo fica muito facilitado, né? Ano passado, eu tava nessa de marmita. No primeiro semestre, agora foi mais tranquilo, mas agora eu vou voltar de novo, pelo menos parte dos dias da semana. E eu faço assim, eu faço as minhas compras quinta-feira, e mando entregar porque eu fico fora de casa, e de noite quando eu chego as compras eu combino o horário, né, o horário que eu tô em casa, no final da tarde, e no sábado, no domingo eu faço as marmitas. E aí você pode congelar e fica lá 6 meses, mesmo que você não vá consumir e tal. Parece uma trabalheira e tal, mas quando você chega cansado de noite, você fica pensando, vou pedir um lanche no iFood, não, tá prontinha ali a sua refeição, né? E eu vou começar esse projeto novo que vocês sabem agora, né? Eu vou chegar, vou jantar, tomar banho e estudar, porque não vai ser fácil.
Eu cacei aqui rapidinho matérias falando sobre esse tipo de coisa e achei desde chefes que cobram R$60 a diária e até 300, 400, 500, 600. A média que eu achei aqui foi de uns R$300. Então, para alguém, por R$300 durante um dia, resolver o mês inteiro que você vai gastar com tempo cozinhando... Nossa, não tem nem o que falar, né? Você tá faltando tempo, esse pode ser um... Aí sim, eu acho que dá para usar o termo investimento do jeito mais literal possível, né? Você gastar um pouco a mais aqui para depois ter um retorno muito maior do seu tempo, de produtividade. Ainda mais para quem trabalha por tempo, rendendo, né? Isso faz parte do dia a dia de muita gente. Pode ser um adianto enorme. Muito obrigado ao Kevin por ter mandado essa dica. A gente falou rapidinho semana passada, né? De fazer marmitas e etc. E tá a dica do Kevin aí de... como fazer isso uma ferramenta de produtividade e não um hackzinho de fim de semana preparar as marmitas de segunda a sexta.
Exatamente.
Agora eu vou trazer aqui, a Bia mandou para mim uma notícia que eu achei bem interessante sobre o Google, que lançou os Gems do Gemini. Eu já vou falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue resolvendo tudo para você que precisa de serviços de contabilidade consultiva, gestão financeira. Ela é especializada em startups, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar uma pendência aí da vida PJ, né, do seu CNPJ e coisa assim, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz sabe muito bem disso, porque foi graças a ela que a gente abriu a rede em tempo recorde lá em 2022, sem atraso, sem burocracia, sem dor de cabeça, sem imprevisto. Foi liso, foi inédito para mim ser tão liso assim para abrir uma coisa do tamanho de uma empresa que foi a Gigahertz, né? Afirmou que conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter a sua empresa, sempre de olho em economia de custos, tributo certinho para cada categoria e coisa assim, e ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo. Não tem nada melhor, acabou de falar da produtividade, que é ganhar tempo. Não tem nada melhor do que deixar isso na mão de quem sabe o que está fazendo e você aproveitar esse tempo para focar no seu dia a dia, motivo pelo qual você está abrindo a sua empresa. Então, para conhecer melhor os serviços, afirmou, e se livrar do perrengue que é essa parte burocrática, parte financeira aí, de legalizar ou fazer a manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @firmou consultoria. Afirmou estar pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o Área de Trabalho, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Então, mais uma vez, @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Área de Trabalho e por, literalmente, todo o apoio a Gigahertz.
Obrigada ao pessoal da Firmou Consultoria. E olha só como a gente facilita a vida de vocês, né? A gente tem consultoria aí para botar a ordem na sua contabilidade, a gente tem personal chefe e a gente tem as gems do Google agora também para automatizar a sua vida, né, Marcos?
Isso foi um conceito interessante. O primeiro que eu vi que apareceu foram aqueles GPTs customizados do ChatGPT, que você, ao invés de você abrir um chat novo e toda vez, você é uma pessoa especializada em ensinar idiomas para iniciantes, então, a partir de agora eu vou ter uma conversa com você, etc., você já cria um template, um GPT customizado para sempre que você começar uma interação naquele GPT, ele já ter todo esse contexto. Eu expliquei em alguns episódios, posso deixar aqui na descrição, como eu ajudei a Larissa para estudar para uma prova aqui que ela tinha, subindo documentos, subindo edital e fazendo questionários e etc. Isso ajudou muito, porque era um GPT só disso, só da prova. Foi excelente. E a gente viu algumas outras empresas, depois veio a Anthropic, que a gente comentou com o Claude, que tem os Artifacts, que é uma pegada parecida, não é um customizado, mas ainda assim adianta de um outro jeito aí esse tipo de interação. Você pode até compartilhar com as pessoas, e tem o Poll, né, que a gente comentou aqui recentemente também, que permite essa criação, eu vou chamar de GPTs, mas não do ChatGPT, mas de GPTs customizados, de pequenos LLMs micro treinados para fins específicos. E o Google tinha anunciado na Google I.O. os Gems do Gemini e lançou isso oficialmente. Ainda está para quem tem as assinaturas pagas de acesso às IAs deles, não está aquela coisa aberta totalmente, mas já pode, para quem assina já, ou tem acesso pelo menos ao Google Gemini, seja em plano empresarial, né, tem o Business e tem o Enterprise, né, e tem o pago também daquele Google AI Gemini Plus, custa R$100, o pacote, né, R$100 por mês, e você tem acesso lá, ou Gemini, né, cada um fala de um jeito, e você agora consegue criar os gems. Existem, eles dão exemplos, né, tem no print, exemplo, você é um gem especializado em fazer brainstorm, você vai me ajudar aqui a fazer o ping-pong de ideias, ou então, você é especializado em guia de carreira, vai ser um gem só para isso, para você ir tirando as suas dúvidas. Parceiro de programação, né, tem um termo que eu acho ótimo, que é aquele rubber duck coding, que você vai conversando com um patinho de borracha ali do lado para tirar, para, né, ir ali exercitando a criatividade, etc. É quase uma terapia.
É o clipezinho do Office.
É, total, né? Então, ele ali, eu usei nessa semana, posso até detalhar isso daqui a pouquinho, mas eu usei nessa semana o ChatGPT para me ajudar com umas coisas em Python, foi uma bateção de cabeça lá, assistente para praticar novos conceitos também. Então, esses gems podem ajudar muito, eu acho, para quem quiser criar esse tipo de coisa, para tarefas específicas no dia a dia. Você tem ou teria uso para esse tipo de coisa? Como é que, se você fosse adotar os gems, como é que você faria no seu dia a dia?
Então, eu tô pensando aqui ainda, sabe? Eu tô para receber meus cronogramas aí das disciplinas que eu vou começar agora. E eu tô pensando em criar um cronograma de estudos. Eu acho que quem tá se preparando para vestibular, Enem, eu tava olhando as notícias aí ontem, Enem já tá aí, é novembro, né? 2 meses. Então é aquela época de você fazer uma revisão final. Por que não criar um gem com assuntos que você pede assuntos que mais caem no Enem? Isso tem muito na internet, gente. Então o GPT não vai ter problema em coletar essas informações. Tem muitos professores e sites e que fazem essas coisas, então vai ser tranquilo ter uma boa base de dados para montar um cronograma. Olha, eu quero estudar de segunda a sexta, das 19 às 22 horas, por 2 meses, revisar só os assuntos aí mais quentes do Enem, né? Então, monta um cronograma para mim, quanto tempo tem que estudar, o que, que eu estudo cada que dia, até o dia tal de novembro, que é o dia da prova. Então, é uma dica, né? Para quem está estudando para concurso. Eu pretendo fazer isso, então, com algumas matérias que eu peguei. Eu já arquivei todas as minhas coisas aí do semestre passado, então não vou pegar isso de novo, mas já tá aqui no meu roadmap para esse semestre. Eu vou testar as gems do Google para isso. É uma sugestão, né? Dá pra fazer muita coisa. Vai da rotina e da criatividade de cada um.
Uhum. É, isso que você falou é muito importante, que como tem a rodo em um monte de site as versões antigas, na verdade, de qualquer tipo de prova, concurso, etc. Então, o Enem entra nisso. As provas antigas do Enem já fazem parte do bololô de dados para treinar ChatGPT, todos esses modelos. Então, tá tudo meio lá, né? Quando a gente vê, por exemplo, o LLM e tal, que foi lançado agora, ele fez a prova do Enem e sairia em primeiro. Lógico, a prova tá no modelo, né? Então, a resposta já está lá, já ajuda bastante, né? Mas isso é bom justamente para fazer esse tipo de treinamento. Eu acho que isso que você falou é um exemplo perfeito de como é que esses, vou chamar de novo, de GPTs customizados como categoria, né? Pode ajudar bastante. Eu vou dar a dica aqui. Existe uma empresa brasileira chamada Maritaka AI. Eles têm modelos que são treinados especificamente para português. É o Sabiá. Uhum. Eles tinham já o Sabiá 2 há um tempo. Eles têm até o Maritalk, que é basicamente o ChatGPT deles, que é baseado no Sabiá 2. Eles lançaram recentemente o Sabiá 3. Esse está com acesso por API. É uma coisa mais para quem está mais familiarizado com desenvolvimento, vai poder tirar proveito. Tem ali o preço, eu vou deixar aqui na descrição as informações todas. Mas ele também, o Sabiá 3, foi também treinado com esse, todos eles, né? Com foco em português, em desempenho em português. E nas categorias, nos benchmarks, para provas em português, ele se sai equivalente ou melhor aos modelos gringos, né? Porque o gringo foi treinado em tudo, para tudo. O Sabiá, sendo específico para português, dá um adianto. Vale a pena dar uma espiadinha, vale a pena testar. Pode ser um diferencial, um complemento, talvez, de estudo, no plano de estudo de vocês. Então, passa aqui na descrição, tem o link. E o pessoal da Maritaka AI é gente boa demais. Eu sou muito fã deles, assim. O Hugo Bonizio, que é um cara com quem eu tive mais contato, gente finíssima. Toda a empresa ali rala muito, trabalha muito para tentar fazer esse... O principal LLM voltado ali para otimizar o uso em português. É bem interessante, vale a pena dar uma espiadinha.
Legal, você vai deixar o link, né? Eu quero conhecer também. E vou espalhar a palavra aí nas minhas redes sociais, porque para quem fica falando que não existe IA, não existe LLM brasileira, etc, etc. Tá aí, tá vendo? Tem muitas iniciativas que já estão rolando.
Sim, tá uma polêmica danada esse negócio de o primeiro LLM 100% brasileiro, etc. Porque para treinar mesmo do zero o investimento, o hardware, o volume de dados... ainda é incompatível, tá? Eu vi que teve até uma matéria que saiu na Folha sobre essa polêmica, que tem uma empresa que teve uma ajuda do governo federal e que tá falando que é o primeiro LLM, mas não mostrou ali os recibos de treinamento, né? E aí estão desafiando. Tá uma confusão isso aí, tá? Mas fato é que de um lado ou de outro as empresas estão tentando fazer alguma coisa e eu confio 100% no que a Maritaka AI tá fazendo. Vale a pena dar uma espiadinha.
É. A gente pergunta o que é 100% brasileiro, ainda mais em TI, né? Tem desde infra, pessoal, softwares, e você vai fazer tudo em software livre, vai usar... Eu acho que isso até é um pouco impossível, né? E se tratando de AI, é uma coisa muito recente, né? É aquela história, né? Eu não vou comprar meu sanduíche do iFood, eu vou fazer aqui em casa. Isso é um nível, mas você pode ir num nível além, né? Falar, vou plantar meu trigo, vou ordenhar minha vaca para fazer o queijo, né? Então, é mais ou menos por aí. Tem níveis aí de IA brasileira, né?
Uhum. É, tem. E por, vocês vão poder ver também no site lá da Maritaka, eles têm o Juru, que é um modelo de linguagem jurídico. Eles detalham o GPT 3,5 e o 4 avaliados no Enem, usando lá uma técnica de chain of thought, que a gente até... falou sobre isso aqui, sobre como você interagir, etc. Tem bem um benchmark específico que existe também, que é o BlueX, que é multimodal baseado em provas da USP e da Unicamp. Então, para quem quiser usar para estudos, vale a pena dar uma espiadinha, ler esses textos, porque pode dar uma luz aí, um caminho bem promissor para vocês incorporarem.
Excelente.
IA nos estudos.
Boa.
Agora, não foi só isso que você me mandou nessa semana do Google, né? Os Gems foram um assunto e eles liberaram para o Google Meet... Ainda está um pouco limitado, mais limitado do que eu gostaria, mas uma IA que faz anotações da reunião para a galera. Não é uma novidade, não inventaram isso como categoria, o Teams já tinha, etc. Mas tá começando a chegar para o Meet também, né?
Isso. Tem uma outra IA, que é um outro serviço, que eu esqueci o nome agora, que tomava notas de reunião, que vinculava, né, um serviço à parte, que vinculava com Teams e Meet, etc. Mas agora a gente está falando do Google ter uma ferramenta nativa dentro da sua plataforma, né? Então, como você disse, não é uma novidade. Eu quero ver a do Teams aqui. Eu já dei uma espiada nas transcrições do Teams. De longe, a que eu mais uso é o Teams. Mas eu estou testando o iTrain. Eu quero comparar as ferramentas de transcrição que a Microsoft bota dentro dela, que o Google coloca dentro dela, com a do iTrain, que eu realmente estou fascinada e mandei para você aí para colocar na nossa pauta.
Sim, a gente vai colar já uma coisa na outra aqui. Uma coisa sobre o Meet que vale só falar é que, por enquanto, é só para reuniões em inglês, só para o Google Meet na web, só no PC. Sim. É um funilzão, mas está chegando, está começando.
Novidade, né, gente? Novidade
exato.
É assim mesmo.
Mas era justamente para colar a transcrição. A gente vem falando semana após semana aqui do A-Train, que é a alternativa, acho que é o Whisper, basicamente, só que voltado, né, o pessoal do PC consegue usar com um pouco mais de familiaridade. Tem, ele por ser de código aberto, depende das ferramentas que cada um tem, mas existem implementações já que facilitam esse empacotamento, e você treinou, tô curiosíssimo para saber, porque se tem alguém que tem gravação de coisa com anotação junto é você, Bia, então foi feito para você esse programa e esse uso, e aí?
Então, eu comecei com um podcast que eu tô decupando alguns episódios, né, que eu vou utilizar, e eu fiquei realmente maravilhada com o A-Train, gostei muito mais que o Whisper. Deixa eu ver, como é que eu posso explicar? Ele é mais amigável,
tá,
e mais eficiente, essa é a impressão que eu tive. Começa que eu baixei ele direto da Windows Store aqui no PC, né, ele é de código aberto, isso também faz diferença, né, pra mim, pra muita gente. Um software desse naipe aí faz diferença ele ser open source. E você tem o painel aqui, ele é muito simples, você só seta as configurações que você quer. Eu usei podcast mesmo, não vídeo do YouTube, né, arquivo de áudio, mas você pode usar em vídeos também. Seleciona então o arquivo, seleciona, se você tem vários speakers, você seleciona, né, quantas pessoas estão falando, então às vezes é um bate-papo. Eu testei aqui com uma, duas, três pessoas, é isso? Três pessoas, né? Mandei os arquivos para você, né? E coloquei o modo mais apurado de todos, já que eu tô com o computador aqui, né? Vou botar as placas para funcionar.
Roda local, né? Não precisa de nuvem.
Roda local, exatamente.
Sim.
Então, coloquei o mais apurado, mais... Apurado não, né? Most accurate, mais preciso, né? Você pode colocar o idioma para detectar automaticamente, mas eu já, para facilitar, eu coloco o idioma. Eu testei só em inglês por enquanto, eu quero testar em português. E é isso, deixa por conta dele. Esse podcast aí que eu te mandei, ele tem 36 minutos, né?
Uhum.
É um arquivo de 25 MB, mais ou menos, é só áudio, né? Não é muito grande. Em 9 minutos ele transcreveu e gerou para mim os arquivos, né? É aquele tempo que você vai, ele até me surpreendeu, assim, foi mais rápido do que eu imaginava, porque ele falava que ia fazer em 11, ele dá um preview no começo, né?
Uhum.
Previsão ali 11 minutos, aí no final ele fala, fiz em 9, tipo, é igual o meu gato quando traz uma barata para mim, né? E fala, olha como eu sou um caçador eficiente.
Presente para você, você fez por merecer.
Então no final falou, fiz em 9, viu? Falou, pô, legal, parabéns. E estão aí os arquivos, eu adorei, assim, ele já trazer pronto para várias finalidades, né? No meu caso, eu vou usar para referenciar um trabalho acadêmico, né? Mas você já tem ali o quê? Você tem um SRT, se você quiser legendar um vídeo, caso você esteja transcrevendo um vídeo, né? Então, você já tem as legendas com ou sem o tempo. Tem um arquivo ali que já tem os timestamps ali. Pô, não precisa literalmente fazer nada. Tá.
Nossa.
Pronto. Tá prontinha a transcrição. Tem ali o formato em formatos de textos também. Tem o JSON, né? Que é um... Ai, me ajuda a explicar. E é um JavaScript, Object. Você usa para um monte de coisa.
Ele é primo do XML para facilitar a leitura. Legibilidade, na verdade.
Isso. Basicamente, você pode usar em diversas linguagens de programação. Você pode usar em... para uma infinidade de coisas. Então, é um arquivo coringa, vamos dizer assim, né?
Uhum.
E tá tudo prontinho para você. Tem o TXT ali, com o tempo, sem o tempo. Se você quiser avançar ali e no tempo determinado que eles estão falando e ouvir, mas olha, pouquíssimos erros, ele acertou até o nome dos entrevistados estrangeiros ali, uhum. Realmente é muito impressionante, né? Mas pouquíssimos erros que eu digo assim de trocar uma vírgula, tirar uma vírgula, não colocar uma pontuação, emendar ali um parágrafo no outro, mas coisa assim. Eu acho que para o usuário normal, eu sou chata, né? Eu trabalho com revisão e tal, né? Mas para o usuário normal, assim, perfeito, você não precisa mexer em nada, né? E para a minha finalidade, né? Eu estou pegando esses podcasts aqui sobre assuntos da pandemia, sobre ciência, veracidade de informações na internet. É um assunto que não tem praticamente trabalhos acadêmicos, né? Então eu estou usando muito podcasts e esse tipo de informação na internet, né?
Uhum.
Então, tá aí. É uma fonte excelente aí pra você que tá pesquisando, que você tá fazendo TCC, dissertação, doutorado, você que é jornalista e precisa decupar entrevistas, né? Você pega lá, entrevista do fulano com o presidente e tal. O que interessa isso aqui? Meu Deus, eu vou ficar lá 2 horas vendo o vídeo? Aí se você for a Bia, né, e odeia ver as coisas em velocidade acelerada, não. Você dispersa, não presta atenção. Não, vai direto ali na transcrição, leia a transcrição, e se você quiser ouvir um trecho que interessa, aí uhum. Você vai lá. É exatamente como eu faço com as minhas aulas, né? Eu tenho o áudio vinculado ao texto, a diferença é que não tem transcrição, são as anotações que eu faço à mão, tá. Mas eu já estou empolgada e pretendo fazer transcrições. Porque sala de aula é complicada. Você não tá no ambiente ideal, né? Não tem acústica uhum, ideal, a distância. Mas é interessante, vale a pena tentar. Eu acho que com vídeos de YouTube, vídeos de áudios de podcast, já é um começo maravilhoso e vai agilizar a vida de todo mundo que trabalha com comunicação e pesquisa também.
Ah, pô, excelente. A comparação que eu tenho é com o Mac Whisper. Que assim, tem o Whisper, que é da OpenAI, e esse Mac Whisper, ele é só uma roupinha, porque eu não ia conseguir implementar a API, etc. Ele é o Jordi Bruin, o desenvolvedor, ele já deu um bom adianto, ele tá colocando muitos recursos complementares, também é local, então não depende de internet para fazer a transcrição, para usar essa IA para transcrever. E assim, episódio de, sei lá, 40, 50 minutos, transcreve em 10, né? 5, 7, 10, depende um pouquinho do episódio ali. Então tá meio, tá parelho aí esse tempo, né? Fez sentido. E o idioma, quando você seleciona, existe a detecção automática e imagino que você tenha usado o português, né, para poder...
Uhum, isso.
O desempenho dele em português com palavras estrangeiras rolou bem? Porque tem aquela coisa, fui lá não sei onde, pedi um McFish, um milkshake. Nessas horas, assim, esse tipo de você viu esse tipo de caso e ele transcreveu direito?
Então, você pode selecionar aqui a linguagem... Mas eu acho que nesses casos dá para deixar no detectar automaticamente. Tá. Talvez ele perceba que... Eu vou ter que testar com arquivos que tenha isso, né? Sim, mas eu acredito que ao invés de você colocar ali a língua, o idioma... Ai, gente, eu tô falando ipsis literis aqui, traduzindo. Você selecionar o idioma, ele já vai ficar ali mais querendo traduzir, forçado, né? Tudo forçado uhum. pro idioma que você colocou.
Sim, sim.
Mas eu acho que colocar, detectar automaticamente, né? Dá pra... Eu vou testar nos dois tá. modos, gente. Então...
É, só dúvida assim, a diferença já seria pequena de qualquer forma, mas só pra saber esse tipo de coisinha. E esses, todos esses programas, pensa no seguinte, qual que era o trabalho antes? Sentar, feito os incas, escutar e escrever, né? Agora, isso dá um adianto. Você vai gastar um centésimo do tempo corrigindo uma ou outra palavra ao invés de ter que transcrever o negócio inteiro, né? Pensa em quantas vidas humanas, horas foram gastas fazendo transcrição de série pra legenda. E tudo isso agora faz rápido, né? O episódio inteiro em 5 minutos, né? Com o timestamp, o SRT, etc. Então é um adianto, tem outra palavra para dar.
Não, e às vezes você que é jornalista tem a questão da velocidade da informação, né? Saiu a entrevista do presidente fulano para Al Jazeera. Nossa, então você quer colocar aquilo no ar imediatamente.
Sim.
Né? Mas você já coloca ali a legenda e você posta em poucos minutos no ar, menos de uma hora, o tempo, dependendo da duração da entrevista, você já joga as legendas ali e bota o vídeo no ar. Então velocidade da informação... Para hard news, assim, é fundamental e dá para confiar, gente, tá? Às vezes tem aqueles errinhos na legenda, a gente vê muito isso na internet, mas se você colocar o modo mais preciso em inglês aqui, é praticamente imperceptível e dá pra confiar, dá pra postar sem revisar, sim.
Uhum. E você tem os tamanhos dos modelos para idiomas? Porque a referência que eu tenho é, existe um modelo pequeno que tem 500 mega e vai do outro lado da lança até o grande que tem 3 giga. Uhum. É, e quanto menor o modelo, mais impreciso ele é na hora de transcrever, porém é muito mais rápido. Se você usar o pequeno para fazer uma transcrição de um episódio de uma hora, leva 3 minutos. Né? Mas aí não dá para usar profissionalmente para nada, só para você ter uma referência rápida ali.
Né? É, não fui atrás disso porque como eu tô com um computador bom aqui, eu queria botar ele no modelo mais pesado, claro, mesmo, né? Então não me preocupei com isso. Eu só me preocupei em ver o tempo que ele levaria mesmo no modelo mais preciso, que foi isso, né? 36 minutos ele fez em 9.
Tá. E você, ao final, esse é também a referência que eu tenho do Whisper. Toda final de transcrição ele fala, legendas pelo grupo BRBR, sabe? Legendas por grupo não sei o quê. Ou então, tipo, inscreva-se, compartilhe e dê o joinha. Porque você é treinado em legendas automáticas do YouTube, e às vezes isso faz parte, então... Sempre tá lá. Você vê esse tipo de alucinação no final? É sempre ao final, né? Mas no final das transcrições que você fez, não?
Não, se você abrir um arquivo lá, você vai ver que tá tudo certinho. Ah, não tem essas doideiras, não.
É muito engraçado. É limpinho.
Eu acho que é uma questão de filosofia, né? É um pessoal open source, é mais engajado em distribuir e tal. Uhum. Então, é tudo limpo. Tudo muito limpo.
Ótimo. Isso é que aí você vê quanta coisa... registrado ou não, que entrou no treinamento, pelo menos do Whisper, né? Isso tá lá porque tem um monte de legenda que eles pegaram e usaram, até de coisa pirata, mas é texto, texto ajuda, transcreve-se, joga lá com áudio. Então isso eu sempre acho engraçado, falar, vocês estão usando mesmo, engolindo os dados do mundo pra fazer.
É que o Whisper, exatamente, é que o Whisper... É, o pessoal que quer legendar série, esse tipo de coisa, assim, né?
Uhum.
No caso do A-Train, eu queria que ele detectasse os interlocutores e marcasse. Isso pra mim era importante.
Sim,
né?
Claro.
Pra legenda pra uma série, não. É mais importante são os timestamps ali, né? O tempo de quem tá falando, porque a pessoa que tá falando vai aparecer na tela, evidentemente, né? Mas aqui eu queria uma transcrição, assim, identificando as pessoas, e nisso o A-Train, né... Por isso que ele se saiu muito melhor pra mim que o Whisper. Fora que é mais amigável a interface, você instala ele pronto, né? O Whisper, pra rodar local, não deu certo a primeira vez que eu fiz. Lembro que eu falei pra vocês. Fiz lá, segui o tutorial do meio beat lá, eu fiz alguma besteira na primeira vez que não deu certo, aí na segunda foi. Mas é muito trabalhoso, a gente tem que ter paciência e tal. O A-Train é só instalar e tá prontinho.
Boa. E quando você tá vendo as transcrições, você consegue ver direto nele, né? Imagino.
Sim.
Tá. Tem ferramenta tipo... encontre e substitua... Peraí,
direto nele... Peraí, volta. Direto nele, como assim?
Quando você... transcreve pra mim. Você consegue ver o resultado final da transcrição direto no programa? Ou você tem que acessar necessariamente
não,
o SRT?
Ele só aparece uma barrinha de tempo ali.
Ah, tá.
E não aparece nada do que ele tá fazendo. É só a barrinha de tempo.
Ok.
Meu caso, ele falou assim... Restam 11 minutos, tá? É a barrinha andando.
Tá, ele cospe o arquivo, você vai no arquivo.
Isso, aí ele fala abrir pasta, o resultado está pronto, abrir pasta. Aí eu abro, ele tá uma pasta do Windows lá, ele guardou tudo lá com o nome do arquivo, tudo bem identificado, certinho.
Legal.
E dentro dessa pasta tá todos esses arquivos, esses mais diferentes formatos que eu enviei pra você aí.
Tá, maravilha. Eu vou dar uma dica, então, pra você e pra todo mundo que for usar o A-Train, que é a seguinte... Especialmente se vocês forem sempre transcrever coisas de assuntos meio semelhantes, algumas palavras são mais desafiadoras do que outras para o modelo. Então, a minha experiência é o seguinte. Quando falo ChatGPT, né, que a gente está usando todo dia, o dia inteiro, a palavra mesmo, ChatGPT, no Whisper, ironicamente, porque os dois são da OpenAI, ele nunca entende ChatGPT. Ele entende chá de APT, ChatGPT, ele entende de todos os jeitos exceto isso. E vale a pena você criar uma espécie de biblioteca de coisas que ele entende errado, para depois, para acelerar a correção, você fala, ó, encontre todos os ChatGPT e troque pro ChatGPT. Todo programa tem isso, esse find and replace, né? Então, cria essa biblioteca porque vai ser útil se você for usar muito com coisas que tem o que ele vai errar com frequência. São pequenas falhas do modelo para identificar.
Exato.
Então, vale a pena fazer isso, tá? Porque, sei lá, depois da sexta vez que você troca a mesma coisa, bom, tem que ter um jeito mais inteligente de eu fazer isso, porque claramente o modelo não vai resolver para mim. Então vale a pena ter essa biblioteca de termos que ele transcreve errado com frequência.
Mas tá aí, o A-Train tá aprovadíssimo. Eu esqueci de te mandar o áudio original, né? Eu sou bem lesada, eu mandei as transcrições. Mas já te mandei no Telegram, aqui lá na pasta de feedback e tal. Tá o original em MP3, né? Tem as meta tags ali, o tempo, o nome do podcast e tal, né?
Uhum.
Como deve ser. E aí você pode comparar ali com as transcrições.
Maravilha, é claro que vai estar mais uma vez aqui na descrição. Tanto agora eu vou colocar o link direto pro A-Train, mas também do guia do Meio Beat, para quem quiser já
isso.
Codar, né? Exercitar a parte de código para tentar implementar sozinho aí, etc.
Não, os dois são muito bons, né? Tanto o Whisper quanto o A-Train. É, vai da finalidade que você pretende utilizar.
Sim, sim, sim. E vai ter de quebra aqui também o do Mac Whisper para quem quiser usar, que esse no Mac eu tenho usado e assim, uhum. Não tenho do que reclamar, mas é a opção que é sempre bom nessa vida, né? Agora eu quero trazer, Bia, eu recebi um convite aqui que eu vou compartilhar com você, veio para mim no Telegram hoje, mas antes de falar desse convite, eu vou agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando aqui o Área de Trabalho e segue oferecendo um mês de teste, depois 3 meses de bônus ao final do plano anual para você navegar por mais possibilidades web afora de um jeito mais seguro, mais prático. Se você depende de Wi-Fis públicos no seu dia a dia, então se você tem uma vida muito móvel, depende do Wi-Fi do restaurante, da lanchonete, ou voa muito, né, do avião, do hotel, do Airbnb, do aeroporto, nem sempre é de graça, mas geralmente os seus dados, sendo de graça ou não, os seus dados são o preço da conexão. No avião você paga, mas ainda assim os seus dados são coletados. Que servidores você acessa, né, os sites, por quanto tempo, os conteúdos, tipo de conteúdo, tudo isso entra em bolo de análise de dados, mas você poderia ter que dizer não. Com a ExpressVPN, você diz não, a sua conexão passa a ser criptografada e nem a ExpressVPN sabe o que você está fazendo, por onde você anda, web afora, tudo isso sem perder velocidade na conexão. Eles investem muito em deixar a sua conexão estável, rápida, mesmo se você quiser rotear pelo Japão. É claro que o dado vai até o Japão e volta, mas você não vai perder muito em qualidade. E uma coisa bacana é o seguinte, streaming. Se você se conectar ao Max pelo Japão, não sei se já tem Max no Japão ou se é HBO Max, porque tem essa diferença, mas Netflix no Japão, o conteúdo de lá é diferente do daqui do Brasil e você vai ter muito mais acesso a coisas que nem tem por que chegar por aqui. Talvez tenha legenda só em japonês ou em inglês, vale ficar atento a isso, mas ainda assim o ponto é, cada país tem um conteúdo, uma biblioteca de conteúdos de streaming. E com a ExpressVPN, se você se conectar a outros países e acessar o conteúdo, você vai ver as bibliotecas desses países. Contrário também, tá viajando, quer ver uma coisa que só tem no Brasil, liga a ExpressVPN, roteia pelo Brasil Conexão e pronto, você tem acesso a isso. E para ver como é fácil você instalar no seu telefone, no roteador de casa direto se você quiser, ou então no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu uso todos os dias, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho, tem link aqui na descrição para facilitar, tem cupom adtrabalho também, para você experimentar por um mês, ver como é fácil você usar, etc. E depois, se você assinar o plano anual, quando acabar os 12, eles dão 3 de lambuja. Você usa um, usa 12, né, pagando por 12, depois tem 3 a mais, ao final são 4 meses a mais, pagando por 12 em expressvpn.com/adtrabalho, mas não vai inventar de levar multa de R$50 mil, por favor, tá? Link na descrição. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio aqui desse episódio e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Faça o que vocês quiserem, a gente não tem nada com isso. Mas por algum motivo, essa semana, um monte de gente veio me pedir dica de VPN, né? Falei do nosso patrocinador e tal. Eu e o Marcos usamos aí há muito tempo.
Uhum.
Mas só queria dar uma pincelada e falar uma coisinha. Cuidado com VPNs gratuitos, tá? Estou falando de segurança. E nada garante que não tenha um vazamento aí nesses serviços gratuitos. É claro que, por ser gratuito, eles não vão dar um rigor maior aí na proteção de dados, tá? Vão jogar lá no seu endereço e acabou. Então, fica a dica. Faça o que quiser com essa informação.
Afinal, seus dados podem ser o preço da conexão.
Isso.
Agora, eu recebi aqui no Telegram um convite que é o seguinte. Venho oficialmente convidar vocês para participar do meu projeto Work and Study With Me, que é o WSWM, que é voltado para pessoas que trabalham e ao mesmo tempo estudam para vestibulares, concursos ou fazem faculdade. Eu acessei o canal e é de uma vestibulanda aos 40 E já tinha uma live lá, ela estudou, interagiu com as pessoas ali, e ela prometeu que vai, pode ser até de segunda a sexta, uma, duas ou três horas aí, fazendo sessões, às 7 da noite. É a Bia Kunze. E aí, Bia?
Boa.
Work and Study With Me. Quer falar desse seu projeto que eu achei interessantíssimo?
Então, eu gosto muito desse formato. Eu comecei a assistir youtubers do mundo inteiro durante a pandemia, porque você tá em casa, entediado, né? E eu estudando, trabalhando tudo online, tudo no PC o tempo todo, uma coisa muito solitária. E tem pessoas que fazem streams das suas sessões de estudo ao vivo no YouTube, né? E eu comecei a acompanhar muitas dessas pessoas, achei super legal. Só que tem um pessoal que é bem alucinado mesmo, né? Saiu a pandemia, tudo bem, né? O pessoal não tá mais em casa. Mas tem um pessoal da Coreia, do Japão, que eles fazem sessões aí 10, 12 horas estudando, né?
Nossa.
Não tá muito dentro da nossa realidade. Eu queria fazer uma coisa que fosse, assim, compatível com a realidade de pessoas como eu, né, que estudam e trabalham também, né? Geralmente você tem o seu trabalho no horário comercial e à noite é o tempo que você tem para fazer as suas coisas, né? Estudar, enfim. E muita gente trabalha e estuda para vestibular, estuda para concursos, faz faculdade. Então eu vou fazer essas sessões diárias a partir das 19 horas, né? Justamente para motivar quem. Eu acho que vai ter muito concurseiro, muito vestibulando, né? Pessoal mais velho. Que trabalha, né, e chega em casa, assim, aquela tentação de você ficar no scroll infinito das redes sociais, ficar vendo séries, se jogar na cama. Não, vamos fazer um projeto, assim, para motivar, para ajudar as pessoas a se engajarem. Então vai ter uma comunidade, vai ter comentários, o pessoal vai estar no chat interagindo. E eu pretendo fazer divisão em pomodoros, né, e na primeira, que tá marcada para amanhã, primeiro pomodoro eu vou dar dicas, vou falar de aplicativos, de conciliação do analógico com o digital, como que eu estudo, como que eu organizo as minhas coisas, vou dar umas pinceladinhas. Então, nessas sessões de estudo aí, eventualmente, eu vou falar um pouco sobre produtividade de acordo com as solicitações do pessoal que participar. Então, já estão convidados, vai começar amanhã. Não começo hoje para não coincidir com a área de transferência, né? Tem a live do pessoal da área de transferência. Então eu coloquei de segunda a sexta. Eu não sei se vai ser todos os dias de segunda a sexta. Às vezes tem compromisso, tem outras coisas. Mas eu prometo para vocês que no final de semana, quando eu fizer meu planejamento semanal, eu já vou deixar lá no YouTube agendadas as lives da semana. Então para essa semana eu coloquei quinta e sexta, a partir das 19 horas. Já está lá no canal, se chama Vestibulando aos 40. E quem quiser acompanhar, participar, mande um feedback, um comentário, já pode mandar dúvidas, sugestões para melhorar o stream também. Eu comecei fazendo pelo StreamYard, mas como o meu StreamYard é o gratuito, ele limita, né, muita coisa, né? Por exemplo, não dá para marcar, mandar vídeo em alta definição, o limite é 720p, né? Entre outras coisas. Então eu estou usando o OBS Studio, que é open source também, gratuito, tem muito plugin. Eu dei uma fuçada nele, eu fiz a primeira transmissão pelo StreamYard e eu vi que não ia dar muito certo, mas era o que eu tava acostumado, tô mais acostumada a usar. Aí, segunda-feira, fiquei ali estudando um pouquinho o OBS Studio, se alguém conhece, já usa, precisa mandar dicas. Agradeço também, ele tem uma biblioteca gigante de plugins, vou dar uma olhadinha, então já vai ter muitas melhorias com relação ao stream test que eu fiz. Então, tá todo mundo convidado, quinta-feira. Quinta e sexta. Não precisa assistir todo dia, né, gente? Vai no dia que vocês podem e tal, mas eu vou fazer vários dias justamente para dar oportunidade, né? Ah, eu tenho só sexta-feira, queria pegar as minhas noites de sexta para estudar, ficar ali 3 horas focado. Então, beleza, vai lá sexta-feira e fica com a gente lá na nossa comunidade, tá bom?
Eu queria explorar justamente isso, para as pessoas que forem assistir, como é que elas podem também aproveitar esse tempo para ou estudar também, ou para otimizar o que elas vão fazer junto com você ali durante essa atividade. Quando você estava assistindo, como é que você organizava para maximizar a oportunidade de você estar estudando ali, mesmo que remotamente, com a pessoa que estava do outro lado do vídeo?
Não exige muito preparo, não, tá? É só os seus cadernos, seus tablets, seus livros, as coisas que você usa para estudar ficam ali com você. Eu fico diante da tela, a pessoa normalmente já coloca os pomodoros, o tempo ali, então eu não preciso me preocupar com o timer. Então, deu uns minutos ali, faz um break, vai beber uma água, vai no banheiro, vai dar sachê para os gatos. Então, é uma pausinha assim para você dar uma relaxada, né? E eu coloquei 50 minutos, né? Normalmente é 25, mas como eu já sou bem acostumada com isso, eu coloco 50, que é o limite que dizem, né? Os estudos dizem que depois de 50 minutos seguidos você já não tem o mesmo rendimento. Então tem que fazer uma pausinha, faz uma coisa diferente, né? E aí volta e recomeça. Só tem isso, não precisa preparar grande coisa, além dos materiais de vocês, os tablets, celular, computador, o que vocês usam ali. Na primeira sessão eu vou dar umas dicas ali de organização e eu acho que a partir daí as pessoas vão poder mandar suas dúvidas, né? Talvez as dúvidas surjam depois.
Uhum. E agora, da experiência de você fazendo isso, porque eu nunca fiz nada parecido com isso, mas eu acho que eu ia sentir aquela pressãozinha de ter que interagir de tempo. Nossa, já faz muito tempo que eu não interajo com o pessoal que tá ali. Aí, eu vi que você, ao longo de... Foi 1h50 quase a live que você fez. Você, na abertura ali, falou um pouquinho com o pessoal, depois falou na metade... Você ia falar, ó, terminei aqui, atualizei o Telegram, até levou mais tempo do que eu queria e tal, vou até estender aqui a live, né? Depois você fez o seu planejamento semanal e mensal também, e depois você fez ali a parte de organização. E... Então, como é que fica do seu lado essa pressão? Putz, será que já faz muito tempo que eu tô quieta? Será que era bom interagir com eles? Ou não? Você abstraiu o que tava filmando e... Se você não estivesse filmando, teria sido exatamente igual.
Não, e eu falei, olha, durante o Pomodoro ali, eu não vou ver chat nenhum. Eu vou me concentrar no meu trabalho. Uhum. É isso que tem as pausas, né? Mas nessa primeira sessão, que foi teste, eu não estava estudando, eu estava fazendo planejamento, organização, arquivando cadernos e... Né, era um trabalho mais administrativo, digamos assim. Mas durante as sessões de estudo, pelo meu bem e pelo bem de todo mundo, tem que ser bem focada. Então eu falo, ó, vou botar o reloginho aqui na tela, 50 minutos, todo mundo concentrado, eu desligo o microfone e tudo, só vai ficar a câmera mostrando o que eu tô fazendo ali, mais nada, não vou ver chat e tal, mas quando chegar o break, beleza, eu pauso, abro o chat, abro o microfone e converso com as pessoas.
Ah, maravilha, muito interessante, eu fiquei sabendo que existia isso quando você falou... Justamente desse pessoal lá do outro lado do mundo que tava fazendo essas coisas. Falei, nossa, aqui tem live pra tudo mesmo nesse mundo, né?
Tem.
E você comentou, né, que você não ia fazer isso nem de deixar o microfone aberto e nem de usar barulhinho de chuva, né, esse tipo de coisa que as pessoas comentam.
Pois
e a Tati até mandou pra gente. Falou assim, ela acompanha vários europeus, o pessoal também pelas Américas na Twitch. E dá pra passar o dia e a noite. Ela usa essas lives de estude comigo tanto pra estudar quanto pra trabalhar, porque é tudo diante aí de computador. Ela também fica muito no Discord, servidores, né, de estudo gringos, e acabou vendo a sua gravação da live, né, e ela falou, seria legal ter o timer na tela, se possível, ela adorou seu setup, falou que é uma graça, e ela é do time que curte um lo-fi ou um ASMR ali de fundo nos turnos de foco.
Então, quando eu tô lendo e fazendo anotação, eu não gosto de música, quando eu tô muito concentrada. Uhum. Quando eu tô escrevendo, assim... fazendo planejamento, coisas que não exigem tanta atenção, eu costumo colocar uma musiquinha, alguma coisa. Mas eu não coloquei nada porque eu sei que as pessoas são diferentes, né? Se eu botar barulho de, sei lá, de lareira queimando e tal, uma coisa que eu gosto também, mas tem gente que não gosta, e outros preferem Wi-Fi, outros não querem som nenhum. Então, cada um bota a música que quiser, no tempo que quiser. Eu vou deixar mudinho, quietinho, justamente para não atrapalhar ninguém e ficar uma live mais democrática para todos os gostos, né? Mas tem essas opções, né? Eu vou confessar que em sessões de 3 horas, assim, que eu fazia com música de lo-fi, eu, no final, eu começava a ficar um pouco estressada. É cansativo, gente. Você... Ainda mais que aquelas musiquinhas são muito iguais. Tem um motivo dela ser sempre igual, naquela vibração, aquele ritmo... Então, tem um motivo, né, de ser uma música naquela passada. Mas barulho de chuva é legal, barulho de lareira é legal. Enfim, tem tantas opções, né?
Bom, é claro, pessoal, acompanhem essas lives. Aliás, você pretende colocar o timerzinho na tela? Eu vi que você mostrou um timer lá no começo, né?
Eu vou colocar o timer e vou colocar a minha to-do list das coisas que eu vou fazer. E eu vou ticando à medida que eu vou concluindo. Então, o pessoal vai saber... mínimo, assim, pra não ficar totalmente perdida. O que ela tá fazendo? Ela tá assistindo aula? Ela tá lendo um livro? Tá marcando um PDF? Ela tá... Então eu coloco o assunto ali, o que, que eu tô estudando, e se for videoaula, se for só PDF, ouvindo aula, tá? Eu vou colocar tudo isso na minha to-do list, que é o to-do-ist, vai ficar na tela ali pra todo mundo acompanhar. É pra inspirar mesmo as pessoas, vocês vão ver como é que eu me organizo, como é que eu coloco as tarefas ali, pra vocês verem eu fazendo e procurarem, né, ver se dá pra vocês implementarem isso também. E vai ter papel e digital, já estou avisando. Então não se sintam, se você não tem tablet com caneta e tal, a maioria das vezes eu vou estar com tablet com caneta, mas o meu método é híbrido, então tem para todo mundo. E sempre que eu der dicas e tal, eu vou falar tanto para o digital quanto para o analógico, para todo mundo poder usufruir.
Beleza. E só uma última observação, que não surpreende, afinal... É a Bia Kunze, né? Você usou umas 42 canetas ao longo da live, né? Cada 3 minutos era uma caneta diferente.
E a pessoa perguntou... Gente, eu coleciono caneta, então vai aparecer um monte de coisa ali, tá? Se vocês quiserem um tour pelos gadgets, pelas canetas, pelos métodos, os cadernos, como é que tá tudo organizado, só pedir. Eu mostro tudo que vocês quiserem, ou quase tudo.
Excelente. Você até mostrou um finalzinho. Então, pessoal, acompanhem. Vão mandando as dicas e perguntas. Claro que... A Bia tá fazendo lá no canal, interajam com ela nas lives, mas também se for pintar dúvida para vocês que escutam aqui o podcast, quiserem perguntar outro canal direto de contato com a Bia por aqui, podem mandar. E bem interessante, Bia. E claro, também Boa. Esperamos de você e trazendo aqui atualizações sobre como isso tá te ajudando em produtividade, como é que tem sido do seu lado também fazer essas lives, vai ser bem interessante.
Legal.
Agora para finalizar aqui o episódio de hoje, eu vou pedir ajuda de vocês que estão escutando o podcast, porque é o seguinte, o Fernando Cruciani falou, voltei recentemente para o iPad depois de anos usando o tablet da Samsung com S Pen, mas estou meio perdido em qual aplicativo usar para notas. Nos primórdios eu usei o Note Shelf, mas parece que ele parou no tempo. Então, tem alguma indicação? Ele perguntou para você, né, Bia, o que você tem usado? Você falou, putz, iPad? Vou perguntar para o Marcos, o que você tem usado? Eu vou dizer, nada, que eu não estou mais usando o iPad. Quando eu usava... Uhum. Eu usava Ulysses, que não era... Eu nunca fui de fazer anotação à mão. Desde criança até hoje em dia, nunca rolou. Então, tudo que eu faço de escrever é direto com o aplicativo Ulysses, que é excelente, mas é para digitar. À mão, eu sei que existe, por exemplo, o GoodNotes, eu sei que existe o Notability, mas eu quero saber de vocês o que vocês estão usando, porque eu não quero dar uma dica, talvez, ultrapassada, que possa ter pintado um aplicativo mais bacana. Então, pessoal do iPad... que faz anotações à mão, digam pra gente o que vocês têm usado pra ajudar a circular aqui esse tema, ajudar não só o Fernando, mas certamente mais gente que ou tá no mercado aí pra achar um aplicativo novo, ou tá até satisfeito ou satisfeita, mas vai que uma dica nova ajuda a aumentar a produtividade, então contamos com vocês.
Então, eu fiz uma lista aqui de, pelo que as pessoas mais mencionam aí nas redes sociais e tal, né, o GoodNotes, como você disse, acho que é o mais popular de todos, né? Mas tem tantos, gente. Eu tava olhando aqui, tem um tal de ColaNotes, que é colaborativo para iPad, olha só que legal. Tem um tal de Nebo, N-E-B-O, tá? Que é bem... Cada um tem suas particularidades, né? Tem um tal de Pitch, que é texto para voz, né? Um leitor, assim, que funciona muito bem. Tem o próprio app da Apple, que é o basicão, mas para muita gente talvez sirva, né? Tem o Liquid Text, que eu já recomendei também, que é para PDFs e para você ler, fazer marcações e separar, né, num lugar à parte, assim, só os trechos que você sublinhou, que você marcou, e aí você pode tirar e jogar em outros aplicativos, só o que você selecionou, fica um bom resumo, né? Tem o Notability, que é muito bem falado. Tem o Note Shelf. Que mais a gente já falou, Marcos? A gente já falou do Freeform também?
Sim, Freeform, verdade.
Falamos, né? Tem o Margin Note também, que é bem, bem interessante. Cada um tem as suas peculiaridades. Eu sugiro que vocês anotem todos esses nomes que eu falei, pesquisem um por um. E tentem ver qual que se adequa mais ao estilo de vocês. Então, eu falei uma pá de aplicativos. Pode ser com caneta, pode ser sem caneta. Então, tem para todo mundo aí, todo mundo que tem iPad, que tem iOS, né? Vai servir para todo mundo. Mas, na realidade, o melhor eu acho que vai ser testando, experimentando e ver qual que se adequa. Esse tipo de pergunta chega muito pra mim, sabe?
Mas, aposto, né, que sim.
Fernando Cruciano mandou, eu joguei a bola pra frente por ser iOS, né? No Android também tem muitos aplicativos, eu tô mais no Samsung Notes, mas tem muitos aplicativos legais. Tem o GoodNotes para Android também, ele está alguns passos atrás da versão para iOS, por ser mais recente, né? Não está tão completo, mas já é um começo, uhum, né? E deixa eu ver o que mais que tem aqui. É isso, o Nebo eu não conheço, mas eu vi algumas pessoas mencionando aqui também. Vale a pena dar uma procurada no YouTube para ver um hands-on dele, né?
Uhum.
E aproveitando, já que a gente falou desse assunto... O Walter Oliveira mandou uma pergunta pra mim aqui agora, enquanto a gente tava gravando, né?
Olha!
É a segunda maior pergunta que mais fazem pra mim depois dessa do aplicativo de anotações. Ele falou, no passado usei Evernote, mas atualmente uso Notion. Qual indicaria para uso diário, anotações de esboços, de estudos e etc? Então, Walter, eu já ia falar disso também, porque todo mundo me manda essa pergunta. E dando um apanhadão, assim, na nossa bolha, na nossa comunidade, os três mais usados, né, são justamente o além do Evernote, né, são o Notion, o Obsidian e o OneNote da Microsoft. Muita gente vai direto no OneNote porque já assina o pacote Office, então a empresa lá já tem, então já tá lá, é só usar, né. E eu realmente, como eu já disse, eu uso o Evernote para arquivamento, o Samsung Notes para as notas que estão em curso, o que eu estou estudando no momento. E o OneNote eu uso para uma tarefa muito específica, que é organizar aulas, né? Você recebe 800 slides lá, né? É uma bagunça. Então, como o OneNote é muito rápido você digitando e fazendo aquelas hierarquizações, aqueles recuos, né? Como é que chama isso, Marcos? Me deu um branco agora. É hierarquização, né?
Indentação.
Ah, indentações. Isso. Então você já vai subtópico, do subtópico, só com o teclado ali. Então eu mantenho o olho nas minhas anotações, nas coisas que eu tô vendo, e os dedos no teclado. Então fica muito organizado, fica muito estruturado. Então 800 slides ficam numa única página ali. Claro que o nível de detalhamento é bem baixo, mas não é esse o objetivo. O objetivo é só organizar as coisas na minha cabeça quando você tem muita informação para trabalhar. Aliás, essa é uma dica fundamental de estudo, gente. Quando você tem um assunto para estudar que é muito vasto, o material que você tem, começa no big picture primeiro, né? Vai nos tópicos principais e depois você vai adicionando detalhamentos e subdetalhamentos. Um erro de muita gente é estudar de forma linear, né? Você pega um capítulo, sim, de um livro ali e vai lendo, sublinhando. Não, dá uma folheada primeiro, veja quais são os tópicos principais. Se for o caso, já anote, né? Pegar esse capítulo 3, tem o 3.1, 3.2 e 3.3. Então, folheia lá e veja o que é cada um deles. Aí você vai lá para o 3.1, veja se ele tem subtópicos também, em livros acadêmicos. Às vezes eles colocam isso, né? Então, pelo menos coloca em negrito. Isso é uma boa dica, né? Ele já tá falando pra você o que é importante dentro daquele assunto, né?
Uhum.
Então você já coloca as palavras-chave ali, vai colocando subcategorias. Aí depois você volta pra todo aquele assunto, né? Depois que você já tem uma ideia geral, um panorama geral do que se trata, você começa a prestar mais atenção nos detalhes. E o OneNote é fantástico pra esse tipo de coisa, tá?
Maravilha, é claro que a gente vai deixar os links aqui na descrição, mas... vocês também podem ir em gigahertz.fm/feedback para mandar as dicas de vocês. Para achar os links, está em gigahertz.fm/adtrabalho/115 ou também nas notas aqui do episódio, no detalhe dos episódios no seu aplicativo de podcasts. Quero agradecer a Firmou Consultoria ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e que ajudam o Área de Trabalho a chegar cada vez mais longe, que recomendam o Área de Trabalho para mais gente ainda poder chegar aqui toda quarta-feira e passar a ter uma vida cada vez mais produtiva. E, é claro, a você, Bia, por semana após semana, ajudar a gente nessa tarefa, de ter essa vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso. Nossos ouvintes sempre mandando dicas, sugestões, comentários, prints, vídeos, como eu citei no começo, né? A Sandra e o Matheus, né? Mandam muitos detalhamentos, a gente vai fazer um especial aí de organização, aguardem. Só tô esperando começar o meu Study With Me, que daí eu acho que o pessoal vai mandar bastante insights e eu vou estruturar aqui os principais pontos que eu falar nessas lives, vou trazer aqui na área de trabalho também. E, claro, né, agradeço também os nossos patrocinadores que viabilizam tudo isso e eu vou aguardar o feedback de vocês no meu... Bom, o X tá fora do ar, né, gente? Então mandem lá no meu Telegram, @biacunze, né, vocês mandam como mensagem privada. Lá tem os grupos de discussão, tem o meu canal Garota Sem Fio, que eu tô mandando bastante dicas também. Vocês não vão achar nas buscas do Telegram, porque tanto os grupos como o canal estão privados para evitar spam. Não tem problema, manda uma mensagenzinha lá na @biacunze, você vai chegar para mim e eu uso o Text Expander ali, pum, manda um caminhão de links já para vocês rapidinho, respondo todo mundo sempre, tá bom?
Maravilha. Bom, para falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes lá no Instagram e no Threads. Apresento por aqui às segundas-feiras. É na terça-feira, depois do evento da Apple. Vai ser na terça-feira a fonte com o Felipe Espósito para falar sobre os lançamentos, aí, o anúncio dos novos iPhones, né, que vai rolar na segunda-feira da Apple. Às sextas-feiras, apresento o Área de Transferência, junto com Guilherme Rambo, Gustavo Faria. Na Alura, agora é IA Sob Controle, nosso podcast sobre IA. E escrevo para o Mac Magazine todo sábado com colunas opinativas no último fim de semana sobre como a prisão do Pavel Durov e o pessoal falar sobre liberdade de expressão nesse momento é um desserviço para a própria causa de defesa da liberdade de expressão, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem link na descrição aqui do episódio. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem. Nossa, e tem um easter egg legal aqui, Marcos. Eu falando, você tinha que ver o Tocha. Ele sentou do lado do meu teclado, com as patinhas. Ah. Ele passou metade do podcast sentando, olhando pra mim, prestando atenção em tudo o que eu falo. Acho que isso é o maior ouvinte do área do trabalho aqui.
Ah, certeza.
Eu fiz até uma foto. Eu vou mandar pra você colocar depois lá.
Boa. É, muito bom. Ele quer ter a vida cada vez mais produtivo, é. Tá?
É,
depois
ele é um
dos amigos produtivo. Gatinhos dele vai sair espalhando a palavra também.
Esse mano, não é toque, o nome dele é Tosh, né? Eu chamo ele de Mac, às vezes Tosh, porque o nome dele é Macintosh. Então, ele é um gato tecnológico. Ele já tá totalmente ligado nesse mundo da tecnologia.
Nossa, eu nunca associei, nunca nem pensei que o Tosh poderia ser pro Macintosh. Excelente.
É, a maioria pensa que é alguma coisa a ver com reggae, né? Do Peter Tosh. Uhum. Meu pai chama ele de Mac, às vezes eu chamo ele às vezes de Macão, às vezes chamo ele de Gatão. Ele tem um monte de nomes.
Ah, muito bom. Pô, então você tem o Macintosh, o Coca tem a cachorra Apple.
É que o Tosh do Macintosh, assim, tem uma sonoridade que eu falo, Tosh, ele olha pra mim, assim, sabe?
Uhum. Não, é um excelente nome. Independente da origem, é muito bom o nome pra gato, Tosh. Acho sempre gostoso.